Olá, sejam muito bem-vindos a mais um E É Isso Que Eu Tinha Pra Dizer. Para você que chega aqui pela primeira vez, meu nome é Cláudio Lemos e esse é um podcast de entrevistas com pessoas de diferentes campos profissionais. A cada edição, recebo um novo convidado que conta um pouco sobre sua trajetória profissional, compartilha um pouco do seu conhecimento e fala um pouquinho sobre os aprendizados ao longo da vida também. Fica por aqui que o programa está só começando. Meu convidado de hoje é Michel Alcoforado, doutor em Antropologia do Consumo e que está à frente da Consumoteca Labs, uma boutique de conhecimento que traduz cultura em inovação, ajudando marcas a lidarem com as mudanças do mundo, mapeando tendências e apontando caminhos para a inovação estratégica. Além disso, ele participa frequentemente do podcast Caoscast, do grupo Consumoteca, que é uma extensão desse trabalho, ajudando a traduzir algumas das ânsias que todos nós, brasileiros, né, vivemos aqui em sociedade. Vale muito a pena conferir. Tá curioso? Que bom, que bom. Fica por aqui, que a nossa entrevista já vai começar. Valeu, obrigado, então, Michel, por ter vindo aqui, para vir conversar aqui com a gente, para participar do E É Isso Que Eu Tinha Para Dizer. É, eu já estou te seguindo aqui há algum tempo, cara. Você entrou no meu radar a partir da Consumoteca. É, cerca de uns 2 ou 3 anos atrás eu baixei um PDF de vocês, achei muito legal, achei muito diferente. Falava sobre antropologia de consumo, né? E é uma coisa que é um pouco difícil, às vezes, você encontrar material de uma maneira fácil de digerir, né? Eu não tenho um background de sociologia ou de antropologia, mas na hora que eu bati o olho naquele PDF, eu falei, cara, legal, isso fala comigo, né? E escreve tão direto assim para a pessoa. Achei muito interessante, comecei a te seguir. E, então, obrigado por ter vindo conversar aqui hoje. Queria começar assim, do começo, né? Queria que você me contasse um pouco sobre como é que você escolheu antropologia. Eu dei uma olhada aqui, vi que você se formou em história, então, mas depois caiu em antropologia. Queria que você me contasse por você mesmo, como é que foi essa sua busca para chegar aqui nesse tema que eu acho tão legal, assim, na verdade, tão importante hoje em dia, né? Entender esse zeitgeist aqui do momento.
Putz, Cláudio, primeiro queria agradecer demais pelo convite. Eu tenho dito e reforçado isso, que é um lema da minha vida. Eu brinco que conhecimento só presta se a gente puder compartilhar. Se você não pode compartilhar, não serve para nada. E que bom que você chegou aqui no meu nome, é através do trabalho da Consumoteca, que a gente tem bastante orgulho das pesquisas que o time vem fazendo nos últimos anos, trazendo um pouco de uma discussão mais acadêmica, com uma linguagem fácil para o dia a dia, que todo mundo consegue entender. Porque isso está diretamente relacionado à escolha da profissão, tá? Eu me lembro que eu tinha 16 anos, mais ou menos, e era uma sexta-feira à noite. O Roberto Dávila, sabe, que agora está na Globo News?
Sim, sim, sim.
Ele tinha um programa na TV Cultura, que era a TV Rio, aí no Rio, lá no Rio, e ele entrevistou o Roberto da Mata. E eu chego, ligo a televisão, assistia ele, porque era metido intelectual, com 16 anos, e estava assistindo aquele cara... E aparece esse velhinho, que o Roberto Amato já estava ali, um coroa, e ele fala sobre carnaval, fala sobre o Brasil, fala sobre as relações raciais, de um jeito que eu jamais tinha pensado, porque eu estava acostumado com as revistas mais focadas da ciência política, estava mais focado com os grandes sociólogos, ou mesmo da militância, né? Eu lia Carta Capital, lia Caros Amigos, então esse era o modelo de ideia que eu tinha sobre o pensamento social brasileiro. E esse cara estava falando sobre o mundo que eu conhecia. E aí, ele no final diz um negócio que mudou a minha vida. Ele disse, se eu escrevo bem melhor do que eu falo, então se você gostou do que eu falei, compra meu livro. E eu não dormi aquela noite. No outro dia, eu comprei o livro, comecei a ler Carnavais, Malandros e Heróis. E não dormi de novo. E ali eu decidi que eu queria ter uma profissão que de vez em quando... Ah, eu descobrisse algumas coisas que tirassem o meu sono. E essa sensação eu venho buscando até hoje. Foi assim que eu decidi fazer faculdade, e eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz história, mas eu fiz ciências sociais também. Mas eu já era antropólogo, eu fazia história, eu brinco porque eu morria de medo de não ter como pagar as contas. Então eu dizia assim, se não der certo nada como antropólogo, né, que são 2 carreiras bastante difíceis no Brasil, né? Se não der certo nada como antropólogo, eu vou dar aula de história. Então, por isso que eu fiz história também. Mas eu acho que foi ótimo, porque abriu minha cabeça e me deu uma visão de passado que ajuda a entender um pouco da formação desse nosso presente. E aí segui na carreira. E até hoje, toda vez que eu abro um livro, eu lembro daquela primeira vez que eu li Roberto da Mata. E eu sempre falo que esse é que é o ponto fundamental, assim. Às vezes, quando eu estou lendo um livro de antropologia, eu sou obrigado a fechar porque eu não aguento aquela frase que o cara tá me dizendo que abre portas, sabe? Diz, ele abre cortinas, ele mostra outro lado da realidade, ele mostra outro vínculo que a gente tem com o mundo. Então aí eu acho o livro de, meu Deus, não suporto isso aqui. Eu preciso tomar um tempo para digerir isso que ele tá me dizendo. E a gente, quando começou a tentar, né? Eu fiz uma carreira acadêmica, a gente pode chegar nesse assunto depois, mas eu, quando criei a Consumoteca junto com o Bruno, e a gente começou a olhar esse mundo do mercado, tentando levar a antropologia para dentro do mercado, o ponto fundamental é a gente precisa criar pontos de contato com gente normal, entregando para eles a mesma sensação que eu tive quando eu era não antropólogo e estava ali assistindo o Roberto Dávila.
Maneiro, o Roberto da Mata, esse livro que você falou, eu nunca li. Eu já ouvi falar dele, já elogiaram várias vezes. E se eu não me engano, acho que me deram para ler um pedaço dele na faculdade, mas eu não peguei essa. Vou até ficar com isso na cabeça aqui, que eu achei boa referência aqui para voltar a ler. Acho que sempre é importante a gente dar uma olhada. Eu achei legal isso que você falou de compartilhar o conhecimento. Agora, você falou da antropologia e a história, elas estão muito ligadas, na verdade, as duas. Ciências, né? Você não tem antropologia também tão desvinculada do passado assim. Só isso é uma curiosidade mesmo de acadêmica, assim. Eu nunca fui muito mega acadêmico, mas é muito ligado essas duas, disciplinas.
Eu acho que a história está mais ligada à antropologia do que a antropologia ligada à história. É porque os historiadores, né, quando eles constroem seus livros, seus artigos, seu pensamento, eles fazem isso baseado numa documentação. E para entender essa documentação, eles precisam de uma teoria. Então, um ramo na história que foi se aproximando cada vez mais da antropologia, que era chamada história cultural. E da teoria social de uma maneira geral. Então, a gente, na faculdade de história, até lê antropólogo. Na faculdade de sociais, a gente não lê historiadores com muita frequência, não. E nem na antropologia. Porque a antropologia, ela, de certa forma, ela está olhando ali para aquele presente, porque tem um ponto fundamental na nossa profissão, que é a ideia de trabalho de campo, que é a ideia de etnografia, que é quando você sai do teu lugar confortável, do teu escritório com ar-condicionado, da tua cadeira regulada, com ergonomia, e você vai conviver com aquelas pessoas que você deseja estudar. E aí, muitas das vezes, o conhecimento histórico, ele até ajuda você a entender um pouco da formação daquele mundo, né? Daquele contexto. Mas ele não é mais essencial, não, porque o antropólogo, ele constrói suas análises em cima da história que ele constrói sobre o povo ou sobre o público que ele estuda.
Michel, mas peraí, você está me falando que sobre esse estudo, né, da antropologia, mas a partir do olhar que você desenvolve, que você traz também, o próprio viés do pesquisador, ele de alguma maneira ele vai interferir na pesquisa, enfim, né? Como é que você faz? Imagino que tem algum mecanismo para de alguma maneira parametrizar isso, né? Conseguir tentar entender o objeto de estudo, mas ao mesmo tempo sem interferir tanto nisso. Como é que isso é dado?
Putz, essa é uma pergunta muito legal, porque você imagina que isso foi debate nas ciências sociais desde o século XIX. Lá naquele tempo da consolidação da ciência, a gente falou: putz, quando você está estudando física, quando você está estudando a química, quando você está estudando a biologia, o teu objeto de estudo, ele é muito diferente de você. Então, o teu viés, você consegue controlar com muito mais força. Mas quando você está estudando o humano, quando você está estudando gente parecida com você, ou quando você está estudando gente que tem subjetividades que são, às vezes, distintas, mas também são subjetividades, essa confusão pode aparecer com um pouco mais de força. Acontece é que a gente, durante o século XX, de uns tempos para cá, vem entendendo que o viés está presente em qualquer análise. Toda e qualquer percepção que você tem sobre o mundo tem um pouco de você ali. Tem um pouco da tua trajetória. Tem um pouco da maneira como você enxerga as coisas. E tem um pouco da maneira como você quer também ver o mundo. Agora, o que acontece é que em antropologia, como na sociologia, nas ciências humanas de maneira geral, a gente, ao contrário dos posts do Facebook ou do Instagram, nós temos uma metodologia que é balizada por uma dentro da comunidade científica, e a gente tem maneiras de controlar o nosso viés ou de expor eles para que o leitor ou a comunidade entenda que as conclusões que chegamos foram baseadas também nesses viéses. Não tem problema em ter viés. Esse eu acho que é um ponto fundamental. Não tem problema em você ter viés, né? Porque não tem nenhuma percepção ou análise que não seja também viesada. O problema é quando você não tem consciência do viés, e o problema é quando você não expõe para os outros qual o teu viés. Então, dentro da antropologia, a gente entende que inclusive a construção do problema de pesquisa, ele está baseado na nossa própria história. A Marisa Perano, que foi minha orientadora e é uma grande antropóloga, ela tem um artigo que eu adoro, que ela fala: desde que os antropólogos deixaram de fazer grandes viagens para estudar os povos exóticos que eles estavam acostumados a estudar, e a gente começou a estudar gente parecida com a gente, o que acontece é que você precisa ter um incômodo, você precisa ter um clique interno, e é esse clique interno que dá para você, putz, não estou entendendo isso aqui, é que faz com que você comece a fazer tua pesquisa. Então, desde da formação da pergunta da pesquisa, ou do começo da pesquisa, a gente tem a nossa história, a gente tem o nosso olhar construindo isso. Então, o viés faz parte, a gente só precisa expor ele e ter consciência dele.
Entendi. Você comentou em algum ponto aqui sobre. Você falou que no seu mestrado, perdi o doutorado, você foi estudar consumo de luxo, pessoas ricas, algo nessa linha.
Foi meu
Foi esse.
doutorado.
Doutorado. Foi esse tipo de incômodo que te levou a fazer isso também? Que eu tinha tirado uma olhada e vi que você fez alguma coisa sobre. Algum estudo sobre esse mercado de luxo e tal, que sempre me pareceu uma coisa estranha de alguma maneira, né? Porque. Ainda que gere um dinheiro absurdo, muitas vezes é sobre uma futilidade ou sobre uma superficialidade que você fala assim, cara, isso poderia estar super sendo bem aplicado, essa grana, eu digo, né? Em outro campo, para ter outro tipo de desenvolvimento, está sendo basicamente, sei lá, para apenas para o beneplácito de uma pessoa, entendeu? Mas eu queria saber de você, desse teu incômodo em relação a isso.
Legal, Cláudio, porque é justamente esse o incômodo antropológico. Porque a gente não pode nunca achar que as pessoas se comportam do jeito que elas se comportam porque elas são erradas. Na antropologia, a gente parte do pressuposto que as pessoas se comportam do jeito que elas se comportam porque elas têm as suas razões. E é papel do antropólogo entender por que que fulano gasta, por exemplo, 150, 250, 300 mil reais num relógio. Ou 100 mil reais numa bolsa, ou 5 mil reais num lenço para colocar no pescoço. Porque, logicamente, né, e aí a gente pensando de um jeito pragmático, não faz nenhum sentido. Esse dinheiro certamente podia ser aplicado em outras coisas. Mas se as pessoas o fazem, elas têm as suas razões. E é isso mesmo que antropólogos estão preocupados. E esse exotismo, essa estranheza, é ponto fundamental das nossas pesquisas. Eu comecei a ter interesse de estudar os ricos do Brasil diante de um evento. Eu acho que dois eventos foram fundamentais. Um deles, eu estava chegando no aeroporto de Miami, naquele tempo que o Brasil ia dar certo. Eu morava no Canadá. Ai, que saudade do Brasil, né? Aquela coisa. E aí eu estava chegando em Miami. Os brasileiros gastavam em média 6 mil dólares em compra em Miami. O dólar custava 2,12 por aí. Isso era ali pelos anos de 2012. Eu já estava tendo doutorado para estudar uma outra coisa. E chegando no aeroporto de Miami, eu vejo uma massa de brasileiros chegarem. Eles passam pelo carimbo ali primeiro da imigração. Depois eles tinham aquele segundo check, que é depois que você pega a mala nos Estados Unidos, você tem que entregar um papelzinho para a segunda alfândega. E o homem, eles, um casal na minha frente, eles são parados pelo moço da imigração e o moço pergunta para eles: vão ficar quanto tempo aqui? A mulher responde: 15 dias. E o homem me diz: cadê a mala? E eles falam: a gente vai comprar tudo, inclusive a mala. E aí, o oficial da imigração diz: para a salinha, porque não faz nenhum sentido você ficar aqui 15 dias só com a sua mochila. Esses caras, né? E aí é engraçado que na saída, quando eles estavam indo para sair para a salinha, o outro oficial riu e disse assim: é brasileiro, brasileiro é assim, eles são ricos de verdade. E pirei. Por quê? Porque na minha concepção, aquelas pessoas que estavam indo para a salinha, aquele casal, eles eram mais um exemplo da classe média carioca. Mas, na concepção daquele oficial, eles eram ricos. E aí me fiz uma pergunta que não conseguia responder facilmente, que é o que faz alguém ser rico no Brasil? Porque várias vezes, eu mesmo e você certamente, fomos apontados como riquinhos, né? Porque tem sempre alguém que acha que você tem uma vida melhor e essa pessoa acha que você é rico. Mas você nunca se viu como rico. Nunca se viu como rico. E fui entendendo que, olhando para a grande desigualdade social brasileira, se você tinha uma renda, e até hoje é assim, se você tem uma renda acima de 28, se eu não me engano, 28 mil reais, você faz parte do 1% mais rico da sociedade. E aí não é renda individual, não, tá? É renda familiar. Se você tem uma renda familiar acima de 28 mil reais, você faz parte da parte mais rica da sociedade brasileira. Em qualquer lugar do mundo, o 1% é rico. Agora, no Brasil, eu conheço várias pessoas que têm renda familiar acima de 28 mil reais. E quando eu olho para elas, eu só acho elas de classe média. E quando elas se olham, elas também só se veem de classe média. E aí eu fiz o seguinte, falei, vou dobrar a meta, né? Não tem meta, vou dobrar a meta. Eu falei, vou começar a fazer pesquisa com pessoas que têm renda familiar acima de 70 mil reais. E comecei. E essas pessoas, elas diziam para mim assim, ah, Michel, eu não sou rico. Eu tenho uma vida boa com conforto. Rico é o fulano. E elas me indicavam alguém que tinha uma renda um pouco melhor do que a delas. E isso fui chegando
Aí tu foi
até os
escalando.
principais.
Tu
Sim,
foi escalando.
cheguei ao pessoal que está na Forbes. E o pessoal que está na Forbes também não se acha rico. Não é à toa que a Gisele Bündchen, quando saiu na Forbes americana, ela processou a Forbes americana porque ela não se achava rica. Ela não tem esse dinheiro, disse ela. E aqui no Brasil é comum a Forbes ser processada quando monta essas listas. E aí as pessoas sempre me dizem assim, ah, Michel, mas é porque é feio dizer que é rico. É porque esse país é muito desigual, a gente não pode dizer que a gente é rico, isso é feio. Eu disse, não, 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 não. É isso aí, essa explicação, é não pensar com os olhos dos outros, é não pensar com os olhos dos próprios ricos, é não entender as pessoas na sua própria lógica. Porque não faz sentido um país onde a gente, teoricamente, tem vergonha de dizer que é rico, mas todo mundo quer parecer mais rico do que é. Eu e você, Cláudio, certamente a gente não investe aí, não tem dinheiro para pagar 300 mil reais num relógio. Mas a gente tem ali no Instagram o dia que você vai no restaurante melhor, que não é o restaurante do seu dia a dia, aquilo que você registra. O dia que você, por exemplo, compra alguma coisa no shopping, né? Ou trocou de carro, você registra. O dia que você vai fazer uma viagem para um lugar legal, nem que seja dormindo numa barraca de camping, mas num lugar que ninguém nunca foi, você também gosta de registrar aquilo. O TBT no Brasil é ostentação de riqueza, ele não é ostentação de memória. As pessoas não têm saudade do passado, elas têm saudade é dos momentos de riqueza que elas têm. Então, num país onde todo mundo está querendo parecer mais rico do que é, parecer rico não é o problema. E aí? A tese trata justamente desse processo da construção da riqueza no Brasil e por que as pessoas não conseguem dizer que são ricas por aqui, né? E é mais ou menos por aí. Então é tema de pesquisa, né? Esse exotismo, essas coisas que a gente não entende, para a gente é sempre muito importante.
Legal, legal. Tava aqui, fiquei pensando aqui enquanto você me falou. Uma coisa que veio na minha cabeça quando você estava comentando sobre essa coisa de parecer rico, né, de aparentar essa riqueza, é que como isso gera engajamento em rede social, né? É muito louco, porque por mais que as pessoas não queiram se dizer ricas, elas são ricas, né? E
Elas são ricas e
óbvio,
quem
elas...
não é quer parecer rico.
Exatamente.
Eu
Você falou...
adoro.
Fala,
Desculpa,
fala.
deixa eu só te contar duas histórias que eu acho genial. Não sei, é típico no Brasil, e aí nas gerações mais novas não é tanto mais isso, mas eu não sei se vai sair de moda ou a gente, quando envelhecer, vai fazer a mesma coisa. Mas os nossos pais, sobretudo as nossas mães, né? Porque as mães, elas são a responsável pela construção da identidade da família ainda, né? Então, meu pai, eu não sei, mas meu pai e o pai de várias pessoas que eu entrevistei, o pai não tem muita noção, às vezes, da roupa que tá colocando. Na hora que ele tá pronto para sair, a mãe fala, vai com essa camisa, mas você não vai com essa camisa mesmo. Aí o papai tem que voltar para casa para refazer, pro armário para refazer a roupa. E aí é muito comum nas famílias brasileiras, ou na sala ou no corredor, você tem um espelho muito grande. E esse espelho, a família, antes de ir à rua para um grande evento, eles se olham e dizem: tamo chique, não tamo? Tô chique, não tô? Tô chique ou não tô, é parecer mais rico do que você é. Isso está presente em todas as classes sociais do Brasil. Em todas. Em todas. Esse é um ponto importante, por quê? Porque até mesmo nas classes populares. Eu me lembro que nesse mesmo tempo eu estava fazendo a pesquisa, que foi a segunda história desse clique que eu te falei. Eu estava fazendo a pesquisa, e minha mãe estava indo para Miami, e como toda a classe média aí naquele tempo. E aí a empregada lá de casa, Angélica, maravilhosa, tá com a família há muito tempo. Corre atrás da minha mãe e fala: "Não esquece minha lista de compras." E aí eu virei para ela e falei: "Lista de compras? O que você vai comprar?" Ela disse: "É isso mesmo, tenho lista de compras para sua mãe trazer para mim de Miami." E eu disse: "O que você vai comprar? O que você vai comprar?" Ela disse: "Compras." E aí eu falei: "Vai comprar Victoria's Secret?" E ela disse: "Victoria's Secret não. Victoria's Secret é o cheiro da pobreza. Eu vou comprar Jadore." E aí eu falei: "O que é Jadore, Angélica?" Ela disse: "Esse perfume que sua mãe tem lá no quarto." E aí, Jador. E foi tão interessante porque depois ela emendou e disse assim: "Só tem um problema. Na medida em que eu subi no elevador desse prédio chique que vocês moram, cheirando a perfume de patroa, as patroas vão ter que inventar outro cheiro." Então, num lugar, numa sociedade onde tem cheiro de pobre e tem cheiro de rico, essa percepção da construção e da performance da riqueza é muito importante em todas as classes sociais. E aí é engraçado que, não sei se você lembra, mas há semanas atrás, né, eu sei que aqui é um podcast, mas logo no começo da pandemia, para ficar menos focado no tempo, houve um protesto na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, feito pelos enfermeiros. E os enfermeiros foram escorraçados pelos bolsonaristas, e uma dessas bolsonaristas loira lá, de verde e amarelo, camisa da seleção, que a gente está se acostumando a ver, ela chega para uma enfermeira, e esse vídeo viralizou, e diz assim: "Eu sei de onde você é. Eu sinto o seu cheiro." E aí eu falei: "Deus do céu, que a sociedade brasileira não mudou nada. Ela continua do mesmo jeito." Então, perfume aqui, muito mais do que deixar cheiroso ou construir identidade, é construção de vínculo de classe. Então, um país que a gente está preocupado com isso, não pode passar incólume em relação a essas questões.
É um passado que a gente nunca larga, né? Eu lembro
Opa!
que eu vi aquele seriado que tá na Netflix, do Guerras do Brasil, né? E é impressionante, né? Quando você olha ali e fala assim, cara, é a mesma coisa, é o mesmo problema que nunca foi resolvido. E você continua, né, sofrendo dele até hoje. Deixa eu voltar aqui no assunto contigo. Só para me esclarecer primeiro. Você falou da renda mensal do 28 mil. Desculpa, é renda mensal ou é renda anual, esse 28 mil?
Mensal, mensal,
Mensal,
mensal.
tá. Só para ficar claro aqui, para poder entender a escala do dinheiro. Uma outra coisa que você me falou quando você estava falando sobre estudar esse tipo de consumo e tal, eu fiquei pensando no seguinte: você, ao mesmo tempo que você consegue identificar, né, o porquê da razão das pessoas comprarem ou não o relógio de 100 mil dólares, 100 mil reais, ao mesmo tempo, uma pesquisa que você faça em relação a isso vai te gerar insights, talvez, para vender mais desse próprio relógio, dependendo de como é que essa informação for usada. Eu imagino que eu percebi, assim, pelo menos de uns 10, 15 anos para cá, que teve algum crescimento sobre essa busca sobre antropologia de consumo, justamente por parte do mercado publicitário, para poder dinamizar ou potencializar algum tipo de mercado que eles queiram. Como é que você se encaixa nisso? Como é que está o teu trabalho em relação a isso?
Olha, justamente, eu nunca achei que eu tenho a capacidade e o poder de fazer as pessoas comprarem mais alguma coisa, não. Porque se eu tivesse esse poder, eu estava cobrando mais caro pelo meu trabalho. O que eu tenho feito, né, que isso faço sem nenhuma culpa, né, porque quando comecei a mexer com isso, havia ali toda uma questão dos antropólogos, com muito preconceito com esses antropólogos que trabalham, fora da academia, né? E eu fiz mestrado, doutorado, como a academia pede, mas não quis entrar dentro desse ambiente acadêmico. E aí, eu acho que o meu papel fundamental é ajudar a entender que as empresas entendam por que seus consumidores se comportam do jeito que se comportam, tá? Eu acho que esse é o drive fundamental. Muito mais do que dizer, né, o que que as empresas têm que fazer, até porque essas escolhas estão muito relacionadas em decisão de negócio, que são decisões
Sim.
do board, da estratégia da empresa, que nós, meros antropólogos lá na Cosmoteca, não temos
Poder, nem gerência
poder de
sobre isso,
entrar,
né?
né? Então, eu acho que o nosso papel é explicar por que as pessoas se comportam, como elas se comportam. E isso a academia já faz, né? Isso qualquer antropólogo faz. E eu acho que tem um outro papel decisivo também, que interessa muito hoje ao mercado, é que antropólogos são bons tradutores. A gente consegue transitar bem entre dois universos e explicar para um outro universo por que que o outro se comporta daquele jeito na linguagem desse universo de cá, de onde a gente sai, né? Então a gente sabe fazer esse trânsito muito bem. E num mundo caótico, onde pouca coisa faz sentido e onde a gente é muito cada vez mais diferente uns dos outros, né, e marca essa diferença, tradução e entendimento de porquê se transformaram em dois skills importantíssimos. Então acho que foi por isso que os antropólogos foram entrando na moda.
Entendi. Não, faz muito sentido até. Não sei se você provavelmente deve conhecer, eu seguia cerca de uns 10 anos atrás o Alain de Botton, que é um filósofo inglês. É,
School of
inglês não,
Life, né?
ele é austríaco, exatamente, que ele criou a School of Life, que é um pouco dessa pegada do que eu vejo também um pouco com a Consumoteca. Só que a School of Life tinha uma coisa de trazer a filosofia para o dia a dia, ficar mais palpável, e como aqueles grandes debates da filosofia estão presentes no seu dia a dia, e você às vezes não percebe ou não sabe disso, né? Então era um pouco da missão da School of Life, talvez deixar ele um pouco mais tangível para todo mundo e, de certa maneira, aproximar do seu cotidiano. Eu vejo, de alguma maneira, que a Consumoteca faz muito isso também com a antropologia. Não sei se era uma referência, se foi alguma coisa que você estava no cenário quando
Não,
vocês criaram, quando você criou a Consumoteca.
não, não foi referência, não foi referência, mas eu acho que toda vez que a gente destrói os muros que separa dois tipos de conhecimento e constrói redes, a gente está dentro do mesmo movimento, né? E foi isso que o Buton fez no School of Life, e a gente, de certa forma, fez isso na Consumoteca. Que eu acho que foi fundamental na Consumoteca? Primeiro é entender problemas que são problemas que estão do nosso lado, né? E eu acho que a imagem que as pessoas tinham de antropólogos não eram nunca de pessoas que estavam estudando problemas que você tem, que eu tenho, que nós temos, né? Só para você ter uma ideia, a gente tem uma página que se chama consumotecalab.com, que é onde a gente divulga pesquisas que a gente está fazendo, né? Ou fez e que a gente quer publicar mesmo para o grande público. E a gente já estudou Tinder, a gente já estudou porque as pessoas não transam, a gente já estudou por que que seu filho é tão diferente de você, quem são esses jovens da geração Z, a gente já estudou sobre adultez, a gente já estudou sobre millennials, a gente já estudou sobre por que que você está brigando tanto no WhatsApp, a gente já estudou sobre, inclusive, essa doutrina ação em relação a todo mundo ter que ser feliz. Então, essa loucura de tentar trazer a antropologia para problemas que estão próximos daquele que vão ler o relatório, eu acho que ela está no cerne da Consumoteca e, de certa forma, está no cerne também da School of Life ou está no cerne de outros movimentos de tentar trazer a academia para dentro do dia a dia.
Entendi. Mas de alguma maneira, quando você criou a Consumoteca, também, embora tenha esse viés, que me parece até nobre, que é o que você começou falando aqui hoje, né? Sobre não adianta nada você ter conhecimento se você não compartilha, né? Isso é fundamental, e eu acho que talvez seja por isso até que a Consumoteca esteja fazendo um buzz, né? Talvez maior aqui. Justamente por isso, por traduzir e compartilhar esse conhecimento. Mas você também tem que ter alguma preocupação sobre ganhar dinheiro com isso, né? A Consumoteca, ela nasceu para atender algum cliente específico, alguma demanda específica, ou foi mais por conta desse clique mesmo?
Não, ela nasce como um blog. Mas óbvio que ganhar dinheiro é um ponto fundamental, né? Porque a gente precisa pagar nossas contas. Mas eu acho que tem um ponto decisivo aí, é uma valorização do nosso saber, assim, né? Então a gente ganha dinheiro com o conhecimento porque a gente sabe que o nosso conhecimento vale. E ele tem um impacto, e ele tem um valor, e ele muda perspectivas e estratégias de grandes empresas. Então, essa mudança, esse clique que permitiu que a gente começasse a ganhar dinheiro. Porque no modelo da sociedade, da academia brasileira, né, o que acontece é que as ciências sociais por aqui, elas se consolidaram num momento onde o Brasil precisava pensar o que era ser brasileiro. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a formação da USP, ou os primeiros livros ali de sociólogos e antropólogos pensando o Brasil, todos eles estavam com essa ânsia de entender o que era ser brasileiro. E isso formou uma tradição acadêmica no Brasil, onde as ciências sociais, em geral, estão preocupadas com as questões nacionais e com as questões que são do nosso ser, que são do nosso dia a dia, que são questões que constroem a ideia de nação. É, ao contrário de outras tradições, né? Porque nos países mesmo latino-americanos, ou próprio nos Estados Unidos, ou no Canadá, onde eu fiz parte da formação, ou no, no, na Europa, a gente sempre teve antropólogos no mercado, a gente sempre teve antropólogos em ONGs, a gente sempre teve antropólogos fora do jogo acadêmico, pensando questões que não eram questões da nação. Eu acho que esse clique foi um clique importante para a gente. É entender que a gente podia pensar outras coisas, né? E que podia também, inclusive, cobrar por isso, ganhar dinheiro com isso.
É engraçado porque isso volta um pouco aqui no que você falou sobre o de se olhar no espelho e se achar chique, né? Eu acho que de alguma maneira no Brasil nunca foi visto como um valor essa coisa de ser inteligente, ter o conhecimento. As pessoas não conseguem enxergar isso como um asset, né? Como algo que vale dinheiro, que é importante, que você pode ter trans. Pelo menos não tão claro quanto talvez o perfume Jador, né? Que você deu do exemplo aí, né?
Eu acho que ser inteligente no Brasil, ser intelectual era chique, sim. Ter livro é chique, sempre foi chique, sim. Só que vale a pena você apostar nesse conhecimento, né? Eu era valorizado quando você apostava nesse conhecimento, e não pensava numa rentabilização desse conhecimento que você tinha, né? Que é o famoso intelectual, que em geral era bem nascido, e por aí vai. Então eu acho que esse é um ponto importante ali de mudança. A gente agora começa a ter uma ideia de que um conhecimento, que doutorado, que mestrado, que as línguas que você aprendeu, que a quantidade de livros que você leu, e que essa concepção mais complexa em relação à vida, ela tem um preço, né? Isso pode pagar suas contas também.
Sim, não, faz total sentido. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que surgiu aqui quando você estava conversando sobre a formação da Consumateca também. Eu vi que nos seus links aqui que tem a Trop, que ela me parece que é uma pan-consumoteca. Ela vai para além do
A gente
Brasil
é um
e olha
grupo
também.
agora.
Ah, entendi. Pode falar um pouquinho sobre isso?
Sim. A gente foi entendendo ao longo do tempo que havia um dilema muito forte, que era, primeiro, os clientes estavam cobrando da gente cada vez mais que entendessem outras coisas que não eram core de consumoteca. E um outro ponto também é que a gente tinha um preconceito, ou uma crítica, eu acho que é a melhor forma, a melhor palavra, a gente tinha uma crítica muito grande para tentar em relação aos relatórios de tendências que a gente estava acostumado a ver. Porque eram relatórios sempre que falavam ou de um mundo ocidental do Equador para cima, ou falavam de uma distância, né, de tempo. Em 2050 vamos morar em árvore, sei lá, andar de nave espacial, onde não tinha um conhecimento muito prático. E aí, junto com a Rebeca de Moraes, que foi diretora da Trendwatch no Brasil, a gente desenvolveu uma metodologia, que é uma metodologia que tenta entender como movimentos de transformações globais assentam culturalmente na América Latina. Então, é a primeira empresa de tendências pensando a América Latina como um recorte específico. E a gente também traz uma dimensão do tempo. Então, eu consigo dizer para você como vai ser o processo de transformação desse comportamento, dessa tendência, ao longo de 3 anos, o que é bastante novo.
Pô, isso é bem legal. Em termos de olhar para frente, é bem diferente isso.
Muito legal, e o trabalho é muito interessante.
Eu costumo dar uma olhada assim todo ano a Thompson, que é uma agência de publicidade, eles soltam um documento com as 100 tendências do ano seguinte. Sempre gosto de ler porque sempre me chama atenção para uns fatos que eu não tava nem fazia ideia de que ia acontecer ou que podem estar em função disso. E sempre achei muito muito complicado. Lembro que na MTV anos atrás, quando a MTV fazia sucesso, eles tinham essa pessoa, tinha um tal de um scout lá que ficava meio que de olhando para poder pensar pessoas. E era uma pessoa que era contratada por eles para justamente tentar pegar um pouco das tendências e começar a soltar ele na televisão. E isso sempre me fascinou em relação, tipo, cara, como é que a pessoa consegue entender isso, né? Qual é o mecanismo que tô conversando com você aqui hoje lembrando disso? Imagino que toda essa bagagem cultural aí da antropologia seja justamente de ferramentais, né, para a pessoa conseguir descobrir esse tipo de informação.
Claro, claro. Então a gente consegue entender o mundo ao nosso redor a partir desse conhecimento que a gente está adquirindo. Então eu acho que esse é que é o ponto fundamental, assim, eu acho que é essa novidade.
Entendi. E como é que você falou sobre. Você falou que a Consumoteca nasceu como um blog e acabou evoluindo para um negócio. Você já tem um core definido para a Consumoteca hoje em dia no Brasil ou não? Ou isso ainda está em aberto a mudanças?
Não, a gente tem um core, né? Mas isso vai mudando muito, porque negócios só sobrevivem na medida que eles se adaptam, né, aos novos tempos e que eles mudam. Hoje o nosso core, a gente é uma boutique de conhecimento sobre o consumidor brasileiro. Então a gente está preocupado em entender o que a cultura brasileira faz com os consumidores para que eles se comportem do jeito que eles se comportem. E eu acho que esse aqui é o caminho ali mais decisivo de Consumoteca. Mas a gente tem um papel também muito importante, né? Por isso que a gente foi consolidando o grupo, onde eu tenho uma empresa que é a Trop, como você falou, que é uma empresa que olha para tendências. A gente tem uma outra empresa que é a Epifania, que é a empresa que está preocupada em trazer a antropologia visual para dentro do cotidiano das grandes organizações. Então a gente não faz perguntas, mas a gente faz pesquisas através de imagens. E eu mesmo, Michel Coforado, fui cada vez mais sendo requisitado pelos grandes conselhos de empresas para tentar ajudar os conselhos ou a entenderem melhor os seus consumidores, ou a definirem melhor o seu perfil estratégico da organização no médio e curto prazo, ou mesmo trazer o ponto de vista do consumidor para dentro da tomada de decisão da organização. Então, esse meu papel também como consultoria foi se consolidando e a gente foi se adaptando e encontrando ali novas possibilidades. Mas o nosso core é entender de gente, eu acho que, e resolver problemas. Eu acho que esses dois pontos são decisivos.
Legal, legal. Foi de certa maneira, foi assim que eu fui cooptado aí pela Consumoteca, que eu lembro quando eles lançaram aquele o PDF sobre o PDF, não, o e-book do Relações Beta, que eu achei muito muito maneiro assim, na época, assim, ele tava bem tipo distante do que existia no mercado, né? E conseguiu traduzir bem esse momento de assim, ah, mas como é que as pessoas se relacionam, e como é que existe um código, uma certa etiqueta virtual. Que isso não estava mapeado em nenhum lugar, sabe? Algumas pessoas conseguiam entender, mas ao mesmo tempo não estava claro, isso não era escrito para ninguém. E vocês conseguiram fazer isso ali de uma maneira muito boa, assim.
Isso eu acho que é o ponto importante, assim, a gente consolidar. Primeiro que a gente, como falei, compartilhar conhecimento é o nosso ponto. As pessoas ouvem a gente falar, meu Deus, você está me descrevendo, né? A pesquisa de Tinder que a gente fez, ela fez muito sucesso. Quem quiser ver, tá lá nesse site que eu disse que é consumotecalab.com. E lá é a pesquisa que a gente chama de relações betas. E as pessoas começaram quase a pedir dicas pra gente, sabe? Ah, meu contatinho tá fazendo tal coisa, quer dizer o quê? A gente dizia, calma, calma, também não chegamos aí. Mas a gente explicava por que que as pessoas estavam sofrendo, por que que elas não estavam conseguindo dar prosseguimento nas suas relações, que o aplicativo tinha feito, os aplicativos tinham feito por elas, né?
Legal, depois vocês lançaram também uma outra que eu achei muito interessante, que era do caos de informação, de como é que você é bombardeado por tudo e não consegue entender, né? Enfim, de certa maneira é um pouco do que vocês fazem, né? Vocês ficam tentando traduzir um pouco desse mundo louco que a gente está vivendo aqui com uma maneira um pouco mais palatável para as pessoas poderem conseguir entender melhor, né?
E certamente, eu acho que esse é que é o ponto fundamental, falar a língua de igual para igual. Eu acho que isso é, conhecimento tem que estar aí, né? A gente não pode, eu brinco sempre que se fala alguma coisa e você não entende, o problema é meu. E a gente, às vezes, durante muito tempo, achou que se eu falo alguma coisa e você não entende, sobretudo quando você cria trabalhos, livros, né? Eu sempre falo isso, né? Se o autor do livro fala alguma coisa que você não entendeu, o problema não é seu, o problema é do autor. O autor tem que falar claro. Né? A gente não pode terminar um livro tendo que reler três vezes o mesmo parágrafo. Se alguém teve que reler três vezes o mesmo parágrafo, e óbvio que tem vários autores super importantes, clássicos, que você precisa reler três vezes o mesmo parágrafo, mas o problema é do autor, assim, ele tem que ter uma capacidade de expor com clareza a ideia dele. Então, clareza e intelectualidade precisam andar lado a lado. Eu acho que esse é um ponto que a gente trouxe cada vez mais, que é. A gente precisa falar de um jeito que as pessoas nos entendam. E mostrando para elas que a gente é sofisticado, assim. Várias vezes, quando as pessoas chegam e olham o trabalho da Consumoteca e da Trop, elas falam: caramba, as análises que vocês fazem são muito sofisticadas. É diferente das coisas que a gente está acostumado. E elas são sofisticadas não porque a gente é genial, mas porque a gente faz isso baseado numa série de autores super importantes que rondam o universo acadêmico, os pesquisadores que estão aí batalhando há muito tempo. Só que a gente é bom tradutor. Então, essa sofisticação, ela vem também, ela fica muito clara, porque a gente simplifica a linguagem e a gente consegue mostrar isso de um jeito que qualquer pessoa consegue entender. E eu acho que tem um outro ponto também que eu brinco sempre que insight tem que ser um insight que eu nunca ouvi antes, né? E não sou eu, Michel Alcoforado. É um insight que você nunca pensou, porque senão você não consegue ter aquela epifania que eu tive quando escutei Roberto da Mata pela primeira vez. Então eu brinco, se você contar alguma coisa para alguém, que é o teu insight, e a pessoa não falar, meu Deus, nunca pensei nisso, teu insight está ruim, vai trabalhar de novo. Então esse artesanal sobre a construção do conhecimento, a gente conseguiu manter mesmo dentro da academia, dentro do mercado.
Legal, bacana. Michel, muito obrigado aí pelo seu tempo todo. Esse papo que a gente bateu, que achei muito maneiro, aprendi bastante. Deixa aqui só seus directs aqui para o pessoal poder te achar na rede. É o grupoconsumoteca.lab. Quais são os canais mesmo que a gente pode encontrar?
Você pode encontrar a gente no arroba Grupo Consumoteca, em todas as redes sociais. E também arroba Michel Alcoforado, que a gente compartilha muito conhecimento por lá também, é uma rede muito legal. E se você quiser ouvir, se não quiser ler, a gente tem um podcast também, que se chama caos.cast, arroba caos.cast, que é o nosso Caoscast. Então, se você está querendo saber o que está acontecendo, é um MesaCast onde a gente, eu, Rebeca de Moraes, Marina Roale e Thiago Faria, sentamos e discutimos coisas bem complexas com bom humor e de um jeito fácil para todo mundo entender.
Legal, legal. Valeu, Michel. Obrigadão, obrigadão pelo papo. Vou querer voltar, vou querer te trazer aqui de novo, porque me gerou muito insight aqui na cabeça. Vou ter que digerir um pouco isso, vou ter que nem você fez. Vou fechar o livro aqui um pouco, vou pensar um pouco depois converso mais.
Então, se fiz isso, foi bom. Quando eu dava aula, muito obrigado a você, Claudio, mas quando eu dava aula, eu fazia muito isso. Assim, o aluno no outro dia chegava para mim e falava assim: Michel, cara, não consegui dormir direito ontem. Falei: ah, então deu certo, então deu certo. Então, obrigado, Claudio. E conta comigo na hora que você quiser, tô aqui de volta.
Valeu, valeu, Michel. Obrigadão. Um grande abraço, cara.
Tchau, tchau.
E é isso que eu tinha para dizer. Encerrando por aqui hoje, conversei com o Michel Alcoforado. Falamos um pouco sobre tendências, comportamento, antropologia do consumo. E se você gostou do que ouviu, recomendo seguir o Grupo Consumoteca nas redes e também ouvir o podcast Caoscast que eles produzem, que é bem legal. Por aqui me despeço, agradecendo a você pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Fique à vontade para compartilhar com os amigos nas redes sociais. E se quiser conversar comigo ou sugerir um convidado para o programa, fala comigo no Twitter. Estou lá como @claudiolemos. E é isso que eu tinha para dizer. Está no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores de podcasts também. Vamos encerrando por aqui. Meu muito obrigado e até o próximo programa. Valeu!